A partir de agora, você ouve o podcast do Toque Brasileiro, explorando o universo da música brasileira, com informações musicais e curiosidades do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro, só tem um, exclusivo, com Ed Martins, o original.
Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Ed Martins, falo da região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para o Brasil e para o mundo afora, com 2 anos com muito sucesso. Graças a você que ouve e compartilha nosso link, levando para o Brasil e o mundo a boa música brasileira como você nunca ouviu. Muito prazer e obrigado por ouvir o nosso Toque Brasileiro. E hoje o nosso convidado é mineiro, Danny Miller, cantor, compositor, também arranjador, multi-instrumentista e produtor musical. O cara tem uma gama de talento. Seja bem-vindo, Danny Miller, e obrigado por atender o nosso convite. O palco, o microfone é todo seu. Manda ver.
Olá, Ed. Olá, ouvintes do podcast Toque Brasileiro. Eu é que agradeço o convite, tá? É um prazer enorme estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre o meu trabalho.
Ah, que legal! A honra toda nossa, viu? Danny Miller, você está no meio artístico há muito tempo, sempre cantando? Comenta pra gente como é essa história.
Sempre cantando. A música entrou na minha vida muito cedo, né? Na barriga da minha mãe, eu já ouvia o trompete do meu pai ali. Meu pai era trompetista, né? Eu venho de uma família de músicos. Meu tio era maestro de banda militar. Então, na época do pré-primário, por exemplo, eu já começava a aprender a desenhar. Os meus desenhos eram as notas musicais da partitura, né? Aquela coisa, a influência da música muito forte. E aí comecei a estudar também o trompete muito cedo com meu pai. Depois ele me colocou numa banda musical onde estudava lá com o maestro da banda. E na adolescência, passei a estudar violão. E também já fui para os barzinhos, né? Para tocar na noite, aquela coisa de tocar em barzinho, tocava carnaval, tocava os famosos bailes, né? Aos 16 anos me convidaram para o rádio, né? Então comecei a minha carreira de locutor muito cedo também. E misturei as duas coisas, né? Música e rádio. No estúdio era o local onde eu poderia trabalhar como locutor e também como cantor, né? Cantando jingles, por exemplo, comerciais, né? Então, de certa forma, de lá para cá, a música sempre fez parte da minha vida.
Que legal, hein? Antes de falar do lançamento do seu EP, trabalhou durante a sua vida em estúdio produzindo grande sucesso para vários artistas da mídia. Fale desse trabalho para os nossos ouvintes. Como foi essa jornada? Comenta pra gente.
Bom, em mais ou menos em 2001, 2002 ali, eu conheci um produtor da Mix FM, que era produtor de rádio também, e DJ. Mas não só aquele DJ de tocar a música, né? Era um DJ produtor, ele produzia. E ele tinha contato com as gravadoras multinacionais, as maiores do planeta, né? Sony, EMI, Warner, Universal. E as gravadoras mandavam as músicas para o rádio, mas as músicas precisavam ter a cara da rádio. Preciso abrir um parênteses aqui para poder explicar isso, que é o seguinte: antigamente, quando a gravadora lançava um disco, esse mesmo disco era enviado para todas as emissoras de rádio e todas tocavam a mesma música, gravada da mesma forma. Hoje não, hoje o rádio é muito segmentado e as rádios preferem tocar as músicas que têm a ver com aquele segmento dela. Então, às vezes, uma música tem uma cara mais MPB, mais adulta, que a gente chama, né? Para tocar numa Mix FM, ela tem que ter uma cara mais jovem. É preciso, então, que se faça uma adaptação no arranjo da música para que ela entre na programação da Mix FM. E foi nesse ponto que nós começamos a trabalhar. As gravadoras mandavam a música para ele, ele criava uma batida mais moderna, uma batida eletrônica mais moderna, me mandava. Eu gravava todos os instrumentos MPB, mas com uma pegada jovem, né? Violão, baixo, teclado, piano. Eu fazia vários instrumentos. E aí a música ficava com uma cara da rádio. Até que chegou a música Ai Ai Ai, da Vanessa da Mata. A Vanessa da Mata só tocava em rádios como Nova Brasil FM, por exemplo. E essa produção foi tema da novela belíssima para Globo, porque extrapolou a Rádio Mix FM, né? Começou a tocar na Rádio Mix FM, foi um sucesso, as outras rádios jovens entraram na onda, a música foi para as baladas e a Globo colocou essa música na novela das nove e aí foi sucesso total com a Vanessa da Mata. Mas tudo começou assim, uma música que precisava ser rearranjada para uma rádio jovem. É interessante dizer isso, que muitas músicas fizeram sucesso no Brasil, tocaram no rádio, músicas que foram para pistas, músicas que foram eletrônicas, consideradas músicas eletrônicas e tal, mas que tinham por trás ali um arranjo mineiro. Olha como a música mineira tem a sua influência, né? E as pessoas ouvem, mas não sabem, né?
Que bacana, viu, Dani Miller? Agora sim, seu primeiro EP, Ouro de Minas, é uma homenagem para nós mineiros? Conta dessa proeza, desse trabalho para os ouvintes do Toque Brasileiro. Diga aí.
Ouvintes do Toque Brasileiro, Ed Martins, Ouro de Minas, é uma homenagem para nós mineiros. Sim, com certeza. Já começa pelo título, né? Ouro de Minas nos remete... Tem um duplo sentido, na verdade, né? Tem um sentido do ouro, não do ouro físico ali, né? Do metal ouro, mas de algo muito especial. Esse Ouro de Minas que eu me refiro é a música mineira, são os artistas mineiros, o povo mineiro, a cultura de uma maneira geral, né? Eu sempre vejo a música de uma maneira muito artística, né? Porque se a gente procurar nas definições aí, em todos os livros, os dicionários de música, né? Qual é a definição de música? Música é a arte de manifestar um sentimento através do som. Basicamente é isso. E eu sempre procuro, nessa manifestação, sempre passar uma mensagem. E nesse caso, é realmente resgatar, preservar a cultura mineira, né? Inclusive, agora recentemente, no lançamento de Ouro de Minas, eu lancei Ouro de Minas com um vídeo, onde aparece ali as cidades históricas, a cidade onde eu nasci, Paíns, as cidades ali do entorno de Paíns. Ouro de Minas procura refletir isso, o que Minas tem de melhor, mas entendendo também que o melhor não é só um lugar bonito, não é só uma arquitetura, não é só o valor musical, não é só isso. Então, o propósito de Ouro de Minas, na verdade, é valorizar o que há de mais importante em Minas Gerais, que é a cultura popular.
Que legal, rapaz, olha só. E aqui no perfil do Toque Brasileiro pedimos para que o convidado fale de quatro músicas da sua discografia. Dani Miller, quais são as músicas que iremos conhecer aqui no Toque Brasileiro? Quais são elas?
Bom, eu gostaria de apresentar a vocês quatro músicas que eu selecionei para os nossos filhos. Ouro de Minas, que dá título ao EP, Um Som Maior e Reencontro.
E agora, iremos conhecer a primeira, para os nossos filhos, de cara a meio título. Tudo que envolve família com a arte, o resultado é primoroso.
Então, Ed, essa música tem uma história interessante. Eu precisava de uma música para fechar a ideia do EP, né? Normalmente eu componho uma música de acordo com o projeto como um todo, né? Então uma música fala disso, outra fala daquilo. E eu pensei, poxa, que tema que eu poderia abordar para complementar esse EP? E na verdade, não é um tema que eu poderia abordar. O que eu preciso abordar, né? Eu sempre gosto de utilizar a música para passar uma mensagem, né? Então comecei a refletir sobre isso. E aí, num sábado à tarde, eu comecei a buscar uma inspiração, né? Fiquei pensando, poxa, o que eu poderia dizer sobre o que eu vou falar? E aí, até que eu tive a ideia, bom, acho que eu vou falar alguma coisa sobre a família, eu vou falar sobre essa coisa mágica, esse mistério que é gerar um filho, e que depois gera outro filho, e assim vem os filhos, vem os netos, e a família vai seguindo, né? E aí tem a questão mágica do DNA, do homem que se une ao da mulher e que forma um outro ser, aí se envolve a gravidez, né? Envolve a vida em família. Então comecei a falar sobre essa complexidade toda da família e da geração de um novo ser. A questão do ser que precisa, que está lá na barriga da mãe, enquanto ele está lá, precisa reservar um espaço para ele, ele precisa de ar para respirar, ele precisa de um mundo para ele. Toda essa questão. E também a dificuldade, né? Não só da geração do filho, mas o cuidar do filho, o cuidar da família. Bom, então, enfim, veio essa ideia, eu compus a música para os nossos filhos. E aí tem uma parte que eu acho muito interessante, né? Que nossa, uma frase que eu coloquei, nossas sementes vão gerar outras sementes, que vão gerar outras sementes e outras sementes virão. Quer dizer, é a continuidade. E, enfim, compus a música, legal. Tá, uma hora depois, Ed, toca o telefone. Era minha filha do Rio de Janeiro, toda emocionada, dizendo que estava grávida. Você acredita nisso? Eu pensei, puxa vida, mas como que... como que eu, no momento que eu fui buscar essa inspiração na família, eu acho que eu consegui captar tudo que ela estava sentindo lá. Mesmo à distância, né? A gente, família, tem dessas coisas, né? A gente está longe, mas está junto da mesma forma, né? Então, impactou muito mais para mim isso. E aí, tempos depois, ela esteve em casa, eu mostrei a música para ela, mostrei a ideia, né? Mostrei a ideia da música para ela. Ela ficou também impressionada. Falei, puxa vida, que coisa, né? Então, acho que a música veio, assim, falar de uma realidade nossa que estava acontecendo ali na família. Então, eu acho que é uma mensagem muito bonita que eu gostaria de passar também para as outras pessoas e para as outras famílias que estão aí gerando as suas sementes, que vão gerar outras sementes.
Toque Brasileiro.
Como explicar que a vida pode se transformar, que meu eu somado ao seu pode se multiplicar e surgir um outro ser que precisa de cuidado, tem que ser respeitado, precisa respirar, precisa de ar, precisa de espaço, precisa de um lar. Mistério profundo, sair pelo mundo, lutar pela vida, percorrer avenidas, procurar um trabalho, tão árduo trabalho, mas não só pra viver, acima de tudo, pra sobreviver e fazer viver. Quem depende de nós, nosso DNA somado por dois, carrega tudo de nós, atados em nós, leva a informação pra se desenhar o que quiser, a forma de um homem ou de uma mulher. Nossas sementes seguirão em frente pra gerar outras sementes, que vão gerar outras sementes e outras sementes virão. Nossos filhos então vão seguir os seus destinos, trilhando seus caminhos, buscando o melhor, e que sejam melhor do que nós, que não tenham tantos nós. Mistério profundo, sair pelo mundo, lutar pela vida, percorrer avenidas, procurar um trabalho, tão árduo trabalho, mas não só pra viver, acima de tudo, pra sobreviver e fazer viver. Quem depende de nós? Quem depende de nós?
Podcast do Toque Brasileiro, exclusivo, na apresentação, Ed Martins.
E atenção, cantores e compositores, intérpretes da música brasileira. Você tem músicas gravadas, registradas? Pois é, aqui é o palco, viu, para você demonstrar para o Brasil e o mundo. São mais de 40 países na audiência. Essa oportunidade para que o mundo conheça o seu trabalho, viu? Segue as nossas redes sociais, o Instagram, TikTok, é o Podcast Toque Brasileiro. Podcast Toque Brasileiro, tudo junto. Vá lá e siga nossas redes sociais. E você também pode ouvir nas plataformas digitais, no canal no YouTube, uma prosa resumida. É isso aí. Segue também na plataforma que você mais gosta e dê o like, se inscreva no nosso canal no Toque Brasileiro no YouTube. Dando sequência aqui, o Toque Brasileiro, Danny Miller, cantor e compositor, o cara tem uma gama de talento. Ô Danny Miller, já participou de festivais e qual foi a premiação?
Já participei de festivais. Gostaria muito de ter participado daqueles tradicionais festivais da TV Record, né? Aquela época de ouro, né? Mas eu era criança naquela época. O festival mais marcante, mais importante para mim, foi na cidade de Franca, Festival da Canção, onde eu apresentei uma música chamada Crianças. Aliás, é uma música que eu não lancei ainda e pretendo gravar ainda, Crianças. E com essa música, Crianças, eu ganhei como melhor intérprete. Isso foi realmente muito importante e muito marcante para mim.
Legal, hein? Faz parte da jornada, né? Danny Miller, qual a sua opinião às leis de incentivo à cultura? Foi contemplado também? Comenta pra gente.
Bom, Ed, eu particularmente nunca tive nenhum projeto aprovado em nenhuma lei de incentivo, sabe? Nenhum projeto. Sempre foi ali na batalha mesmo. Não é fácil, não. Agora, eu vejo muitas críticas ao formato das leis de incentivo, mas é preciso se discutir, é preciso se entender como elas funcionam, né? O investimento na cultura é investimento. A palavra já diz tudo, né? É investimento, não é gasto. Então, eu acho fundamental. A lei precisa existir. Existem alguns pontos para se discutir, para se aprimorar. Legal, tudo bem. Mas eu acho que é preciso colocar isso tudo na mesa. E é preciso se discutir, mas é extremamente necessário que haja um incentivo. Como eu disse há pouco, numa outra resposta aí, sobre a definição de música, música é a arte de manifestar os diversos afetos, os sentimentos da nossa alma, né, através do som. Estamos falando de alma no sentido mais profundo do ser humano. Então, a música, a cultura, de uma maneira geral, ela tem o poder de levar esperança para as pessoas, de levar um apoio moral, de levar um incentivo, né? Esse incentivo cultural é também um incentivo de espírito, de vida. Então eu acho que não é nenhum exagero dizer que se o governo investir em cultura, por um lado, lá na outra ponta ele vai economizar em remédio no SUS. A cultura é arroz com feijão. Ela não pode ser um privilégio de poucos. Ela tem que ser levada para todos. E eu posso resumir nessa frase: cultura é tão fundamental quanto arroz com feijão.
E agora iremos conhecer as curiosidades dessa música, que leva o título do seu álbum, seu EP, Ouro de Minas. Homenagem para Minas Gerais? Comenta pra gente.
Ah, sim, uma homenagem para Minas Gerais, para os mineiros e para a nossa cultura. Uma curiosidade sobre essa música é que Ouro de Minas, eu cito as cidades históricas ali, e tem algumas cidades históricas que eu não citei. Em primeiro lugar é porque não dá para falar de todas, né? Minas Gerais é um estado grande, não dá para falar de todas as cidades, então as cidades que eu não citei, por favor, mineiros, me perdoem, mas não dá para falar de todas na música, não tem tempo para isso, né? Mas todas mereciam uma homenagem. Aliás, a música é uma homenagem para todos os mineiros, né? Não apenas para as cidades que eu citei. E também eu me mudei para Franca, no interior de São Paulo, muito pequeno ainda. E sempre que eu viajava para Paiús, que é a minha cidade natal, então tem aquela coisa, aquela ansiedade de você chegar, né? E quando está quase chegando, você vê ali as placas. Pimenta, Piuí, tá chegando, Formiga, opa, aí você vê aquela plaquinha, vira à esquerda, Paiús. Então, eu citei as cidades históricas de Minas e citei também essas cidades que fazem parte das minhas viagens para Paiús nos finais de ano, Natal e tal. Das cidades ali que envolvem essa caminhada, né?
A música brasileira como você nunca ouviu. Podcast do Toque Brasileiro.
Fala, emoção. Na canção da multidão que canta em rimas, onde viver é sempre crescer sem poder conter o dom de artista. Conheci os campos cerrados e vales, as montanhas, os bares, os amantes, amantes de Minas. Viajei, cantei nos becos e esquinas, vi a força das mulheres, mulheres de Minas, ouro de Minas. Sabará, Paiús, Mariana, Piuí, Diamantina, Belo Horizonte, Pará de Minas, Pimenta, Formiga, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, Ouro Preto de Minas, ouro de Minas. Ouro de Minas.
Opa! A música brasileira como você nunca ouviu, com Ed Martins, no podcast do Toque Brasileiro.
Podcast Toque Brasileiro, a música brasileira como você nunca ouviu. Falo aqui da região metropolitana de Belo Horizonte, estou no estado de Minas Gerais, o Brasil e o mundo na audiência do Toque Brasileiro. Atualmente, com mais de 40 países, ouvindo a boa música brasileira na sua essência. Que bacana, viu? Você pode ajudar também o nosso canal a permanecer vivo e produtivo. Na plataforma que você está ouvindo, você pode também anotar tudo isso que eu estou falando, viu? Ajude o podcast Toque Brasileiro na Vaquinha Online. É uma forma também para você colaborar com o nosso trabalho, que é árduo e contínuo. Dando sequência ao Toque Brasileiro, cantor e compositor Danny Miller. Danny Miller, na pandemia, qual foi o lado positivo nos seus trabalhos musicais? Concluiu alguma música? Teve lives? Como foi para você esse lado positivo em plena pandemia, que foi barra para o Brasil, não, para o mundo? Comenta para a gente como foi para você.
Olha, Ed, essa questão da pandemia foi terrível, né? No meu caso, não tive, assim, nada de positivo no trabalho. Foi muito complicado, porque não dava para tocar em lugar nenhum, não dava para fazer show, não dava para fazer nada. Eu não tinha lançado ainda o projeto, né? Estava pensando ainda. Aí ativei mais o meu lado produtor, mas também que não dava para seguir muito em frente, porque imagina, eu escrevi um arranjo, como que eu, no estúdio, como que eu iria receber uma outra pessoa? Na época da pandemia, a gente estava naquele auge do medo de tudo, né? Imagina você, um cantor chegar num estúdio e cantar, né? Botar a voz para fora ali do pulmão ali, né? O risco muito grande, né? Então a gente não se encontrava. Foi terrível, foi terrível. Então eu, como músico, a gente tem assim, a gente tem uma sensibilidade até exagerada, né? Então eu senti muito isso. A humanidade passou nessa época de pandemia, né? É uma pena que muitas pessoas aí não levaram a sério isso, mas foi algo muito sério. Muitas vidas foram perdidas. E realmente é isso. No meu caso, não posso dizer que foi produtivo. Ah, muitas pessoas fizeram lives, né? E acabaram se virando dessa forma, com lives e tal. Não. Eu acho que eu vi... Não tive nada de positivo, não. Essa pandemia realmente foi muito ruim.
Só imagino, viu? Que não foi fácil também. Difícil. Principalmente na questão da vida, né? Dos seres humanos. Muito difícil para todo mundo. Danny Miller, a influência do Clube da Esquina está presente nos seus trabalhos. Fale dessa referência para os nossos ouvintes. Como é isso?
Ah, eu cresci ouvindo essa galera do Clube da Esquina, né? A influência muito forte na minha vida. Então, mesmo tendo mudado para o interior, muito pequeno ainda, a família é mineira, né? E eu ouvia as coisas de Minas, os trens de Minas, né? Ouvia Milton Nascimento, Flávio Venturini, Beto Guedes, Lou Borges, os violões do Toninho Horta. Essa atmosfera mineira sempre fez parte da minha vida de uma maneira muito forte. Então, quando eu vou compor, é claro que fica ali o DNA mineiro, né? Porque nós somos, musicalmente falando, uma mistura de ideias novas que você vai criando, mas também tem um DNA ali das coisas que você já ouviu. Naturalmente, é uma coisa natural. E por mais que você queira fazer algo diferente, você vai tentando fazer algo diferente, mas se for procurar, você sente ali que tem alguma coisinha. Tem um trem mineiro ali no meio da música, entendeu? Então, é uma influência, mas uma influência muito boa, porque são grandes artistas que eu continuo admirando até hoje, né? Ah, e só me lembrei de algo muito importante, né? No final do ano passado, 160 produtores, jornalistas, críticos musicais se reuniram e elegeram, fizeram uma votação lá, né? Fizeram uma lista lá e elegeram o Clube da Esquina como o melhor álbum da música brasileira de todos os tempos. Eu achei fantástico, eu achei ótimo isso. Fico muito feliz por eles e acho que realmente foi merecido. E isso mostra o valor da música mineira.
O Clube da Esquina é um guia musical em Minas Gerais, com certeza. Bom, a terceira música é Um Som Maior, que título forte, imponente. Parabéns, viu? O que tem a dizer desse trabalho?
Essa música, Um Som Maior, na letra eu estou ali compartilhando com outro músico o prazer que é fazer música. o prazer de tocar um instrumento, o prazer de fazer um som, sabe? Então, quando eu digo fazer um som maior, é fazer o nosso melhor. O nosso melhor como? O melhor som que a gente possa fazer na vida. Eu começo a dizer na letra, mais do que imagens podem mostrar, há um mundo a se revelar, pelo som da nossa voz, pelo som que há em nós. Quando eu digo isso é porque tem uma frase que diz assim, né? Uma imagem fala mais do que mil palavras, né? Não tem um ditado assim? Para nós músicos, é o contrário, poderia ter mil imagens, mas o som é tudo para nós, entendeu? A gente se expressa através do som. Então é isso do que trata a música. Inclusive lá na parte final eu digo, então vamos lá, estou convidando os músicos, né, para a gente fazer um som maior. Então vamos lá, vamos fazer nosso melhor, vamos fazer um som maior, tirar do papel e espalhar no céu nossas notas musicais. Então é isso, ela fala desse prazer em poder colocar para fora a música que a gente tem aqui dentro.
Ed Martins, explorando o universo da música brasileira, no podcast Toque Brasileiro.
Mais do que imagens podem mostrar, a se revelar, pelo som da nossa voz, pelo som que há em nós. Cantar é mais que um sopro nos pulmões, é poder tocar os corações, é vibrar no tom da alma, melodia leve. Cantar é mais que um grito na multidão, é dar um sentido à voz da razão, é um silêncio que não consegue se segurar. Então vamos buscar uma forma de ecoar essa canção pra que possa ficar para sempre pelo ar, o inconsciente. Mais prazer do que olhar o horizonte, é inspirar, fazer a ponte. Como é lindo um instrumento refletindo um sentimento. Então vamos lá, vamos fazer nosso melhor, fazer um som maior. Tirar do papel, espalhar no céu nossas notas musicais. Fazer um som é demais, cantar é mais que um grito na multidão, é dar um sentido à voz da razão, é o silêncio que não consegue se segurar. Então vamos buscar uma forma de ecoar essa canção pra que possa ficar para sempre pelo ar, no inconsciente.
Estamos apresentando podcast Toque Brasileiro.
Obrigado pela sua audiência. Você de qualquer parte do Brasil está aí pelo mundo afora ouça o nosso podcast, O Toque Brasileiro. É uma forma de divulgar os nossos artistas brasileiros que estão aqui ou estão em qualquer parte do mundo. Com certeza você vai ouvir muitos artistas que você nunca ouviu falar com a qualidade maravilhosa. Basta ouvir, compartilhar, seguir o nosso podcast nas plataformas digitais, lá no YouTube também. É uma forma de você ouvir o Toque Brasileiro. É um resumo, viu? Dê o like, se inscreva e ajude o nosso podcast divulgar os artistas de qualquer parte do Brasil que estão pelo mundo afora. Estou aqui com o cantor e compositor Danny Miller. Danny Miller, fale do endereço eletrônico para os ouvintes do Toque Brasileiro.
Olha, o contato para shows é o e-mail shows@dannymiller.com.br, o Miller com dois L's. Mais detalhes você pode acompanhar lá no site www.dannymiller.com.br. E olha só, estamos aí com agenda aberta para shows, tá? Para levar esse show Ouro de Minas para toda Minas Gerais aí, não só para Minas, tá? Levar para todo o Brasil, que eu acho que é importante também. É levar essa música mineira para o Brasil todo, é divulgar essa cultura mineira, né? Então, estamos aí, agenda aberta, dispostos a levar esse show para o Brasil todo, botar o pé na estrada. Então, você aí que queira levar um show bem bacana e cultural para a sua cidade, as prefeituras, secretarias de cultura, entre em contato com a gente e a gente leva essa música mineira para o Brasil. E você que é ouvinte, olha, eu convido você a seguir nas mídias sociais, tá bom? O Instagram é @DannyMillerOficial, tudo junto, tá? Instagram, @DannyMillerOficial, Facebook é a mesma coisa, facebook.com/DannyMillerOficial, e o canal no YouTube, youtube.com/DannyMillerOficial. Então siga lá nas redes sociais, tá bom? Venha junto com a gente, aumentar essa comunidade mineira aí. Eu procuro estar sempre atento às mensagens que chegam, procuro sempre responder, porque afinal de contas, eu não faço a música para mim mesmo, né? Senão eu faria em casa, né, Ed? Não, na verdade, nós fazemos a música para o público, então é para você que está ouvindo, né? Então, eu, ainda mais como locutor de rádio, gosto muito de dar ouvidos, né, para as pessoas, procuro sempre atender, procuro sempre responder. Acho que isso é importante, é uma atitude de respeito, né? Afinal de contas, são pessoas que estão ouvindo as músicas, que estão curtindo e merecem todo o nosso respeito. Então faço questão de seguir a gente lá nas redes sociais e vamos juntos nessa.
Danny Miller, eu sei que você está conectado com as ondas do rádio, no AM, no FM. Fale para os nossos ouvintes, o rádio faz parte da sua vida. De que forma? Conte-me tudo, não me esconda nada. Os ouvintes também querem saber.
Ah, o rádio entrou na minha vida muito cedo. Eu costumo dizer que, na verdade, eu não escolhi o rádio. O rádio me escolheu antes, entendeu? Com 16 anos, já me convidaram para ser locutor de rádio. E lá estava eu aprendendo a profissão. E entrei na Rádio Hertz de Franca. Rádio Hertz FM de Franca, com 16 anos de idade. E ali foi uma paixão, né? Uma paixão à primeira vista. Me identifiquei muito com o rádio, com a comunicação. Tive ali o grande professor na minha vida de rádio, que foi o Renato Lima, um locutor maravilhoso, super profissional, que me ensinou todos os segredos ali da profissão. E de lá para cá, eu já trabalhei em várias emissoras, né? Até hoje, faço locuções comerciais, às vezes vinhetas de rádio, né? Gravo vinhetas para rádio. E eu tenho uma produtora de áudio, que às vezes aparece lá uma demanda de trabalho de uma vinheta para uma rádio, onde vai tocar música, enfim, é tudo. Resumindo, tudo junto e misturado. São duas paixões que se completam.
Pelo tom de voz, esse grave aveludado, essa voz imponente, voz de impacto, né? É a linguagem do rádio. Principalmente quem trabalha com publicidade, que é o seu caso. Atualmente, com a mídia eletrônica, tem um poder muito forte, bem diferente das décadas anteriores, sendo o rádio um dos grandes aliados dos cantores. Qual é a sua opinião?
Bom, atualmente, com a tecnologia, com a internet, né, o mercado mudou muito, a forma de divulgação mudou muito, né? Antigamente, as rádios eram os principais veículos para se divulgar um artista, né? Só que esse artista também, ele precisava ter uma gravadora, uma estrutura grande para poder dar suporte para que ele conseguisse fazer isso, né? Hoje em dia você tem a internet, que possibilita um acesso muito mais fácil para qualquer pessoa. Mas tem dois lados da moeda aí, né? Existe o lado da facilidade de acesso, da facilidade de divulgação, mas existe também assim, a dificuldade, porque, por exemplo, se você pegar uma plataforma como Spotify, por exemplo, Spotify lança por dia 40 mil músicas. Imagina isso. E aí você lança lá o seu trabalho. Como fazer para que o ouvinte descubra você no meio disso tudo, né? É como procurar agulha num palheiro, né? Mas é uma fase de mudança. Estamos no meio realmente de uma mudança muito grande nas formas de comunicação, de lançamento e de divulgação de trabalhos musicais. Mas eu acho que o importante, o fundamental, é a gente estar sempre conectado, ligado no que está acontecendo, nessas mudanças, né? E ficar atento, né? E acompanhar, né? A gente precisa realmente acompanhar as mudanças tecnológicas para poder levar para o ouvinte o melhor possível, da maneira mais rápida possível e da forma mais adequada.
Obrigado pela sua audiência. Podcast Toque Brasileiro, você pode ajudar através de um Pix, anote, é tudo junto, pixtoquebrasileiro@gmail.com, tem a descrição de onde você está ouvindo. Na plataforma que você mais gosta, pode ser também no YouTube, lá tem a descrição para você ajudar. Também temos a vaquinha online, ajude o podcast Toque Brasileiro. Essa é a forma de você colaborar e dar continuidade ao nosso trabalho, que é árduo, contínua. É isso aí, não é fácil não, viu? E para você que é empresário, seja um patrocinador do Toque Brasileiro. Será uma honra divulgar a sua marca, serviços, produtos, enfim, e ser um grande aliado do Toque Brasileiro, nosso podcast. Estou na região metropolitana de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. Estamos com mais de 40 países na audiência. Isso é por enquanto, hein? Tem muita coisa boa que está por vir. Vamos torcer? Vamos ficar conectados? Colabore também divulgando o nosso link para os amigos e para quem gosta da boa música brasileira na sua essência. Dando sequência, Toque Brasileiro com Danny Miller. Danny Miller, a última música que iremos conhecer das suas obras, Reencontro. Fale desse trabalho, as curiosidades, solte o verbo. Diga aí.
É interessante falar dessa música porque eu falei tanto aqui da influência mineira, né? A influência do Clube da Esquina. E nessa música marca também uma outra influência que eu tenho, que é a bossa nova. Não com tanta intensidade quanto os mineiros, né? Mas existe sim. A bossa nova é uma música riquíssima em termos de harmonia, né? E essa música, ela tem uma levada de bossa nova ali. Então, é uma bossa nova com os acordes mineiros ali. Olha só que mistura. A bossa nova já é uma mistura, né? A bossa nova, ela é uma mistura de samba, um samba lento, um samba canção, assim, né? É uma mistura de o ritmo de um samba bem lento com a harmonia do jazz, né? É uma mistura, ela é americanizada, a bossa nova. E nesse caso, a bossa nova mineira, vamos chamar assim, se podemos chamar assim, ela tem esse ritmo de samba mais cadenciado, com harmonia, sim, que lembra o jazz, mas com um jeitinho mineiro, né? E isso é a música Reencontro. Ela fala, é uma letra muito romântica, com esse clima de bossa nova.
Ed Martins, sempre com notícias, curiosidades da música brasileira.
Quando você chega, estará no mesmo lugar. Nosso quarto, nosso vinho e nossa canção. Flores eu guardei e o perfume usei. Esperarei então, te amarei então. E quando a porta se abrir, quero te olhar e te ver sorrir. Quero um abraço, um carinho e um pouco mais, seu amor refaz e me deixa em paz. Esperarei então, te amarei então. Esperarei assim por um tempo sem fim. Como a lua a orbitar, sangue na veia a esperar, pela pulsação esperarei. Acontecer, vou renascer e a cada noite seremos um. E se eu voltar a lhe chamar, tente entender, é como açoite. O amor em mim o reencontro é assim.
Martins trazendo para você sempre curiosidades e informações do mundo da música brasileira. Podcast do Toque Brasileiro.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Toque Brasileiro, com mais de 40 países, 2 anos no ar. É isso aí. Muito obrigado pela sua audiência, de qualquer parte do Brasil, está pelo mundo afora. Siga também as redes sociais do Toque Brasileiro no Instagram e também no TikTok, podcast Toque Brasileiro. E agora as suas considerações finais, Danny Miller. Você pode falar tudo que nós não comentamos durante essa prosa, que passa muito rápido, viu? Manda ver, solte o verbo.
Olha, de agora eu só quero agradecer a você pelo convite. Nós sabemos que é difícil, né? Hoje em dia, espaços para você poder divulgar o seu trabalho e tal. Quero agradecer também você, principalmente você, ouvinte, que dedicou o seu tempo, né, para estar até agora ouvindo esse bate-papo, ouvindo as músicas. Isso é precioso. Hoje em dia, né, o tempo vale ouro, né? E você dedicou o seu tempo para ouvir. Então, te agradeço, muito obrigado. Como eu já disse antes, siga lá nas redes sociais, vamos juntos nessa aí, divulgando a nossa música, a nossa cultura. E você, Ed, desejo que você continue, já é um sucesso o seu podcast, que continue fazendo o seu trabalho, um trabalho muito bacana, feito de uma maneira muito dedicada aos artistas, você super profissional, Continue nesse caminho e que você tenha cada vez mais sucesso. Toque Brasileiro, foi um prazer estar aqui com você.
Danny Miller, a honra é toda nossa. Muito obrigado por atender o convite aqui do Toque Brasileiro. Você que cedeu aí seu tempinho precioso para falar um pouco da sua vida, da sua história musical e mostrar para o Brasil e o mundo a boa música brasileira na sua essência. O que eu tenho a dizer? Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Nosso conterrâneo, Danny Miller. Esse foi mais um episódio de hoje, Toque Brasileiro, Danny Miller. Estaremos de volta no nosso próximo encontro com mais um nome da música brasileira, como você nunca ouviu. Um abraço, até o nosso próximo encontro. Valeu e até lá.
Você ouviu o podcast do Toque Brasileiro. Ed Martins estará de volta no próximo encontro com outro nome da música brasileira. Até o próximo programa. Toque Brasileiro.